Bem-vindos de volta ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo sempre a incrível Ana Teixeira, e nesta segunda temporada prometemos trazer mais histórias de superação, conquistas e, claro, desafios. Ana, já estavas com saudades?
É verdade, já tinha aqui muitas saudades do nosso podcast, já temos aqui duas convidadas à nossa frente, ainda não vamos dizer nada, mas não, isto não. Tem tudo para ser mais uma temporada incrível, vamos a isso.
É isso mesmo. E também já tinhas saudades dos teus desafios?
É questionável.
Não, mas neste aqui temos um desafio muito especial, não é? Em homenagem à nossa estreia da equipa da seleção portuguesa feminina pela primeira vez no Mundial, temos agora uma rúbrica que é o Mundial que ninguém vê, trazida pela nossa Ana Teixeira.
Sim, vamos fazer aqui, nos dois primeiros episódios desta temporada, uma homenagem à nossa seleção feminina, que se estreou pela primeira vez no Mundial de Futebol Feminino e, portanto, nós também a queríamos homenagear e foi esta a maneira que arranjámos de o fazer.
Exatamente, muito bonita. Queres começar então?
Sim, senhor. Vamos só dizer, neste primeiro episódio temos três temas. A rúbrica do Mundial, que ninguém vê,
exato.
Substituição aqui do futebol. A nova força da Liga BPI, já vamos ver quem é. E lesões, ambições e futuro. Vamos refletir um bocadinho também, aqui com a ajuda das nossas convidadas, o que é que elas têm para nos contar sobre toda a sua carreira, o que foi e o que é que ainda vem.
Muito bem. E agora, começamos então?
Vamos lá, desafio, não é? Lá terá de ser.
Passa para cá o teu grande amigo.
Bonzinho para
não,
mim.
Mas este vai ser muito especial, não é? Este vai ser
este muito especial.
Estás pronta?
Sim, senhor. Vamos lá.
Então, 3, 2, 1, bora lá. Qual foi a média de espectadores no estádio durante todo o Mundial?
30.911 pessoas.
Qual o número de espectadores que assistiram ao primeiro jogo de Portugal na televisão?
558.000 espectadores.
Qual o número de espectadores que assistiram ao segundo jogo de Portugal na televisão?
516.000 espectadores.
E ao terceiro jogo de Portugal na televisão?
534.000 espectadores contra os Estados Unidos.
E qual foi o jogo com mais espectadores na Austrália?
Foi a final entre a Inglaterra e a Espanha, 75.784 espectadores. Às vezes esqueço-me que isto tem tempo.
Qual foi o jogo com mais espectadores de sempre da história dos Mundiais Femininos?
Curiosamente foi em 1999, a Brasil, Noruega e a Estados Unidos, a China, 90.000 pessoas e 185.
Quantas jogadoras da Liga BPI foram titulares no primeiro jogo de sempre de Portugal?
8.
Quantas jogadoras da Liga BPI estiveram presentes no Mundial?
26, 19 portuguesas, uma da Nigéria, uma de Panamá, uma de Vietnã, duas do Brasil e duas do Canadá.
E quantos clubes portugueses estavam representados na convocatória deste Mundial?
4. Marítimo, Benfica, Sporting e Braga.
Então, só 3 segundos.
Pronto. Passei 3 segundos.
Só 3 segundos.
Ah, é das férias.
Mas
é
era importante, férias. Era importante. E que números?
Números
são incríveis.
Números muito importantes.
Ótimos para abrir aqui este primeiro episódio.
É verdade.
E agora temos então as nossas convidadas, não é? A nova força da Liga BPI, não é? Racing Power. Aqui a Mariana Campino e a Solange Carvalhas. Como é que estão?
Está tudo bem, obrigada.
Sejam muito bem-vindas.
Bem-vindas às duas. Espero que se divirtam tanto quanto nós e que façam também os nossos espectadores e os nossos ouvintes divertirem-se também com as vossas histórias. E vamos começar já pela atualidade.
Logo.
Primeiro ano de Liga BPI do Racing Power. Não vamos contar os anos que a Solange já está na Liga BPI. Na primeira liga, porque não é preciso, não vamos cá. Expectativas que tens para esta Liga BPI?
Olha, as expectativas são fazermos uma boa época. Nós não temos um objetivo claro. O nosso objetivo vai ser jogo a jogo. Tentarmos entrar com vontade, com compromisso, com humildade também, mas com muito querer. E tentarmos ganhar jogo a jogo. Este vai ser o nosso objetivo e tentarmos estar o melhor classificadas possível.
E tu, Mariana, sem repetir as palavras da capitã, não é que isso é batota? Claro. Quais são as tuas expectativas para este ano, para a Liga?
Eu acho que, apesar de tudo, estamos conscientes que é o nosso primeiro ano na Liga BPI, mas ao mesmo tempo queremos muito mostrar da raça que somos feitas. E claro, o foco é, como a Solange disse, é jogo a jogo. Pensar sempre no jogo dessa semana, o resto vem com o tempo e será consequência do nosso trabalho. E lá está, tentar levar o Racing Power a palcos bons, sendo que estamos conscientes que é o nosso primeiro ano da BPI.
Mas é uma nova força.
Exatamente, acredito, né? Exatamente. Espero que corra bem, acredito que sim. O clube tem-nos dado todas as condições para podermos praticar da melhor forma. E estamos bastante gratas por isso. E é isso.
E vamos a isso.
Exatamente.
O ano passado houve um movimento interessante no mercado de transferências. A Solange trocou uma equipa trocaste uma equipa de primeira divisão para uma equipa de segunda divisão, que era o Racing Power, e hoje estamos aqui as duas a falar, neste caso as quatro, nem as duas, mas a falar dessa mesma equipa na primeira divisão. E a minha pergunta vai nesse sentido: como é que tu na altura pensaste, ou o que é que tu pensaste para fazer esta troca? Porque acredito que seja trocar uma primeira liga por uma segunda, não seja de qualquer das maneiras, tem que haver um pensamento estratégico. E achas que foi uma boa decisão?
Acho que foi uma boa decisão, aliás, as provas estão dadas. Sabes que na altura muita gente achou que eu estava a dar um passo atrás na minha carreira, e eu poderia ter continuado na primeira divisão e poderia, inclusivamente, ter ido para fora. Mas eu sabia que mais tarde ia dar dois passos à frente na minha carreira, e eu senti que o projeto do Racing Power era tão cativante, era tão bom, e era um projeto a longo prazo, que eu quis fazer parte dele e senti-me principalmente muito desejada por parte da direção, por parte da equipa técnica, e isso foram estas razões que me fizeram realmente aceitar. E eu tinha quase a certeza que no futuro nós íamos ser felizes, íamos conquistar o objetivo que era estar na primeira divisão, e cá estamos. E como vocês já disseram, eu tenho a certeza que nós vamos ser uma força e uma equipa, mais uma equipa competitiva nesta liga.
Mas vocês anteriormente até já tinham partilhado balneário, não é? 2020, 2021, não é? Sim. Como é que foi na altura, Mariana, partilhar o balneário aqui com a líder exemplar, que é Solange?
Vê lá o que é que dizes.
É sempre bom partilhar o balneário com uma pessoa que já passou por tanto no futebol feminino, que lutou tanto por nós. Somos um bocadinho de gerações diferentes. Eu na altura tinha 19 anos. Era muito caladinha, posso dizer que não falei muito, nem quase, não era por ser a Solange, era mesmo porque eu sou bastante envergonhada. Mas foi incrível, e continua a ser, ela não mudou nada. São 9 da manhã e está ela a mandar piadas para o ar, e pronto, é bom para começarmos bem o dia.
Pronto.
É sem dúvida bastante bom também ver outras mentalidades, partilhar balneário com várias mentalidades e, noutro caso, culturas também. Não é o caso da Solange, mas também partilhamos com várias culturas.
Sim, tem várias, não é?
Exatamente. E é sempre bom, e será um prazer também partilhar este ano, com certeza.
E a Mariana, na altura, não é? 19 aninhos.
Como
é que
uma criancinha.
A Mariana ainda é uma criança, pois. É super jovem. Para mim também é um privilégio poder jogar com ela e poder crescer com ela, porque eu não sei tudo, também estou constantemente a aprender. E a Mariana é uma menina que é muito humilde, gosta de aprender, gosta de ouvir, gosta de melhorar, e eu acho que isso é o mais importante. E eu tenho a certeza que ela vai ter um futuro brilhante se continuar assim ao longo da carreira dela.
Oh, foi sincero e foi querido. É nunca sincero. Tinha ouvido nada assim, é da Sol. Foi. Foi aqui uma história.
É diferente. Por acaso ela nunca tinha ouvido, não?
É por isso que nós cá estamos. Né?
As festinhas não se dão sempre. A maioria das vezes tem que se apertar. Se falarmos agora de objetivos, tu tens uma carreira já longa, já passaste por muita coisa, já tiveste em vários clubes, se calhar ali contrastando um bocadinho com a Mariana, que não está a começar porque também já fez o seu percurso, mas ainda está um bocadinho longe daquilo que foi a tua carreira. Conta-nos aí dois, três objetivos que tu cumpriste e que conseguiste atingir ao longo da tua carreira e que sentiste que foram os mais importantes.
Bem, eu tenho a sorte de ter tido e de ainda ter uma carreira recheada de prémios, tanto coletivos como individuais, ter jogado em equipas muito boas, com jogadoras de muita qualidade. E a verdade é que eu em Portugal já ganhei tudo. Já ganhei Taça de Portugal, Supertaça, campeonatos. Mas assim, o mais importante que eu já conquistei, para mim teve mais significado, foi ter sido internacional pela seleção.
Lembras-te do primeiro jogo?
Lembro-me do primeiro jogo, em 2016, contra quem? Contra a Polónia.
Quanto é que ficou?
Está mesmo aqui.
Ganhámos 1-0.
Sim. Marcaste?
Não marquei, mas podia ter marcado. Mas quis dar para o lado. Outro objetivo que também foi muito importante para mim foi ter participado numa fase final da Liga dos Campeões com o Anderlecht.
Brutal.
E os prémios individuais que eu ganhei também significam muito para mim, porque é o reconhecimento daquilo que eu fiz individualmente, claro que com a ajuda das minhas colegas, mas são prémios mais difíceis de ganhar e significam muito para mim.
Eu ia perguntar exatamente esse, ou isso, qual deles é que foi o mais difícil de atingir?
foi o melhor jogador da liga. Para mim é o mais difícil de atingir, porque nós somos muitas jogadoras com muita qualidade, que todos os dias nos esforçamos, nos sacrificamos, porque a vida de futebolista do futebol feminino não é muito diferente do futebol masculino. Nós abdicamos de muita coisa, e por isso eu acho que esse foi o prémio e o objetivo mais importante e mais difícil que eu conquistei. Sem dúvida o mais difícil.
Certeza. Mas agora, já ganhaste tudo, quais são os objetivos que faltam?
Eu acho que só faltou um objetivo na minha vida, que foi participar numa fase final com a seleção nacional, que eu nunca participei. Foi isso que ficou por
é o que ainda, falta, o que ainda corres atrás, não é?
Sim. Ainda estou disponível.
Exatamente.
Oh, mister, oh, mister.
Exatamente. E é importante alcançar, não é? Não, e os objetivos.
Eu acho que elas levaram um bocadinho de cada uma de nós. Portanto, aquilo que elas fizeram não foi sozinhas. Obviamente que as 23, 25 que foram, neste caso, acabaram por ter esse privilégio e trabalharam muito para estar lá. Mas todas as outras fizeram esse caminho também foram um bocadinho e tu és uma delas.
É verdade.
Portanto, estiveste lá na mesma.
Obrigada.
E aqui a Mariana, que já, pronto, novinha, não é? Mas também já alcançaste muito na tua carreira. Assim, quais foram os objetivos que já te deixaram mais feliz de tudo o que já alcançaste até hoje?
É assim, eu desde nova que eu jogava por lazer, nunca pensei chegar onde estou neste momento.
Deixando rolar mesmo.
Exatamente. O meu maior objetivo sempre foi ser melhor do que eu mesma a cada dia que passa, ou seja, ser melhor do que ontem. E lá está, o meu principal objetivo é continuar a passar por isso. Claro que as coisas depois foram surgindo, a seleção distrital, depois a nacional, depois chegar a um clube grande da Liga BPI e tornar-me profissional aos 18, 19 anos também foi algo bastante bom. E claro que agora chegando a este patamar, uma pessoa começa a querer sempre mais. Fui assídua em todos os escalões de formação da seleção. E se calhar não pensava tanto numa chamada à seleção A, mas neste momento posso assumir que é uma coisa que ambiciono.
Já é uma coisa, não é?
Exatamente.
Porque não?
Exatamente. Sempre trabalhei para ser melhor, mas nunca com esse objetivo de continuar a trabalhar só para ser melhor. Só para ser melhor, não. Para ser cada vez melhor. Mas claro que agora esse fechinho já aparece e gostava muito de conseguir concretizar, seja daqui a 2, 3 anos ou daqui a mais alguns. Coletivamente, eu sou uma pessoa que adoro, eu não tenho muitos, assim, tantos objetivos individuais, eu gosto muito de pensar como equipa porque eu jogo
Que és defesa.
Não. Jogo um desporto coletivo, portanto gosto sempre de alcançar coisas coletivas, acho que têm sempre um maior significado. Conseguimos no ano passado a Taça de Portugal, que foi algo, acho que foi a maior conquista que tive até agora. Também conseguimos conquistar o campeonato nacional da 2ª divisão quando estava no Ovarense e no Fiães também subimos de divisão, mas um título nacional mesmo forte foi a Taça de Portugal no ano passado, que não consegui jogar devido à lesão, mas que senti da mesma forma. E lá está, agora quero sempre mais. Quando as coisas começam a surgir, uma pessoa começa a ser cada vez mais exigente.
Já te permites sonhar mais, já não andas só a sabor da maré.
Exatamente. E lá está, também vim para o Racing porque sei que, lá está, por ser um clube unicamente de futebol feminino, já se vê a paixão que eles têm pelo futebol feminino e senti que seria um grande projeto, liderado por um mister que também sempre esteve em grandes projetos. E claro que quero sempre mais e conquistar coisas, mas lá está, jogo a jogo e vamos ver se conseguimos conquistar alguma coisa este ano.
E foi o míster João Marques que te foi buscar ao Fiães, não foi? Na altura, para o Famalicão.
Sim.
Portanto, foi ele que te fez o transporte também da 2ª Liga, a 3ª?
Não, estávamos na 1ª, mas nós no Fiães estávamos na 1ª. Tínhamos acabado de subir, mas estávamos para os lugares mais abaixo do campeonato, e foi no jogo, precisamente no jogo contra o Famalicão, que o mister começou a ligar. Exatamente.
E tu falaste ainda agora, e é uma boa transição, da lesão. O ano passado acabaste por falhar a época por lesão, e esses momentos são momentos muito difíceis e são jornadas que nos obrigam a crescer. O que é que essa lesão te ensinou?
A toda a gente que eu digo isto acham que eu sou maluca, mas eu acho que a lesão me trouxe muito mais coisas boas do que más. Okay. Eu mudei completamente a mentalidade. Neste momento, alimentação, treino, tudo o que seja fora de treino, exatamente. Eu ligo muito mais, eu antes achava, lá está, era um bocadinho imatura, achava que o futebol era dentro das quatro linhas e depois disso não havia grande exigência. Neste momento valorizo também muito mais o futebol. Permiti-me a vir para longe dos meus pais, que eu sou mesmo muito ligada aos meus pais, mesmo em Famalicão eu ia e vinha todos os dias. Fazia viagens de uma hora e neste momento permiti-me a vir para longe e apostar no meu sonho. Claro que tenho saudades dos meus pais, mas acontece. Mas lá está, acho que ganhei bastante maturidade, bastante cuidado comigo mesma, com o meu corpo. Lá está, eu neste momento já estou a treinar, mas tenho que fazer uma série de trabalho suplementar após treino. Mas isso é bom, estou focada em mim, exatamente.
Para consegui... permitir que regresses aos relvados também.
Exatamente.
Da melhor
e eu acho que daí também vem. Exato. Eu acho que daí também vem um bocadinho os meus objetivos. Se antes eu não tinha objetivos definidos, neste momento eu já tenho, porque o meu foco é mesmo o futebol. E eu sinto que nisso também evolui bastante. Portanto, eu acho que me trouxe coisas positivas. Claro que perdi uma época, mas espero que seja um passo. Não só um passo, mas dois para esta época voltar em grande. E é isso que eu desejo e estou a trabalhar para isso acontecer.
Claro. Só lês também quando... estava no... vamos recordar, um momento difícil.
Já estava a pensar até, não é? Logo...
Quando estavas no Sporting também surgiu essa notícia, mas não te impediu de fazer uma boa carreira. E nós já recordámos essa boa carreira aqui. O que é que na altura te fez pensar? Que ias desistir?
Não, nunca. Nunca. Aliás, eu a partir do momento em que me lesionei, eu tive plena consciência daquilo que aconteceu no campo, porque eu conheço o meu corpo e eu sabia que era grave e sabia que era uma ruptura de ligamentos no cruzado. E na altura foi muito complicado psicologicamente, porque eu tinha vindo de uma época em que tinha ganho tudo pelo Sporting, os prémios todos coletivos e os prémios todos individuais que haviam. E para mim psicologicamente foi muito complicado, porque eu estava cá em cima e vim de cá para baixo. Isso foi logo no início da minha segunda época no Sporting. E eu sabia perfeitamente aquilo que tinha acontecido, mas a partir do momento em que eu tive a confirmação com o exame, mudei logo o chip e ok, o que é que é preciso fazer para ter uma boa recuperação, para recuperar o mais rapidamente possível? E foi isso que eu fiz. Tive uma recuperação ótima, fui super bem tratada pela equipa médica do Sporting. E eu com... 6, 7 meses já estava a jogar, já tinha a minha alta, ainda consegui fazer os últimos jogos do campeonato. E a Mariana disse uma coisa, foi rápido, e a Mariana disse uma coisa muito interessante, que é: nós perdemos umas coisas, mas ganhamos outras. E no meu caso, eu ganhei muito mais tempo de qualidade com a minha família e com as pessoas que eu gosto, com a minha lesão. E ganhei também uma coisa que eu não tenho muito, que é paciência. Tenho muita paciência, muita persistência, muita luta, porque é uma lesão complicada. É complicado. Até porque nós no futebol de alta competição, se nós não estamos, está outra pessoa que faz igual ou melhor que nós. É mesmo assim. Mas pronto, já passou, recuperei e estou de volta para dar mais, porque eu acho que ainda tenho muito mais para dar ao futebol feminino.
É, mas até falam muito bem, não é? São momentos difíceis. Como é que depois se passam esses momentos difíceis? Ou seja, durante os altos e baixos, não é? Do que é o tratar de uma lesão. O que é que vos dá essa força? Ou como é que lidam com esses dias mais negativos?
É assim, ainda há um bocadinho falei deles. Os meus pais foram incríveis em tudo. Eu sinto que nesta lesão também deu para perceber quem é que realmente estava comigo. E foram muito poucas pessoas. Mas sinto que o apoio dessas poucas pessoas me ajudou imenso. E lá está, valorizei-me também muito mais a mim mesma, porque se não fosse eu... a acreditar em mim e na minha recuperação, eu não conseguia ter voltado, ter recuperado. E depois também lá está, fui acompanhada por bastantes fisioterapeutas, não do clube, mas do seguro, que me trataram da melhor forma e agradeço desde já a todos. Passei ainda por algumas mãos, o que achei bastante bom, cada um com o seu método ajudou-me a crescer. E depois também queria agradecer ao nosso clube, ao Racing Power, e ao Mr. João por acreditarem numa jogadora que não viram jogar durante uma época inteira. Foi. Ou seja, não é fácil, acreditar e confiar numa jogadora que teve parada 9, 10 meses, agora é obrigatório os 9 meses.
Foi muito rápido.
Yeah. E lá está a querer.
E não é nada fácil contratar alguém que não tens a certeza
de como é que vai voltar.
Eu própria também era uma incógnita para mim, porque estava a fazer a recuperação, não estava a jogar.
Não fazia
exatamente. Bem, e agradecer também a aposta que fizeram e a confiança que tiveram em mim, e espero não desiludir. mas é um bocadinho isso. Acho que a minha grande ajuda foi da minha família, dos meus pais, do meu irmão, dos meus primos, que não me deixaram ir abaixo.
Incansáveis. Claro,
sempre ali a puxar para cima, não é?
Sim, bastante.
Que é para agora temos a grande estreia, não é?
Vamos esperar pela estreia das duas. Queremos conhecer o Racing Power.
Vamos lá.
Há bocado estávamos a dizer. Quantas jogadoras da época passada para esta?
5.
Portanto, elas também se estão a conhecer.
É todo um novo Racing Power, quase, não é? Mas uma grande parte.
Portanto, mas com caras conhecidas. Vamos fazer aqui um joguinho em que... Espera aí, deixa-me só ir aqui buscar uma coisa.
Eu disse logo, no início, desafios.
É um desafio.
Está presente na temporada.
Vamos fazer. Quem é mais? E vocês têm que escrever rapidamente o nome da pessoa e ver se fazem um match.
Obrigada. Sim? Ok.
Depois não se esqueça de dizer também, que depois lá em casa quem está só a ouvir.
Não vale copiar, Minas Nova.
Eu não copio, Mariana.
Exatamente. Ora vai.
Quem é a mais vaidosa?
Ok, 1, 2, 3. Tem que dizer que é para lá para casa quem está só a ouvir.
A Campino disse eu e a Solange disse Campino.
Pronto,
vai,
dá
match. Quem foi combinada?
É verdade, e não copiei.
Quem remata com mais força? Concordo. Ai, não posso dizer.
1, 2, 3.
Sini, Kayla.
Não são muito diferentes.
Pronto.
Quem é a maior mergulhadora? Não é, obviamente, quem nada melhor na piscina. É quem vai mais vezes ao chão.
Mas é um bom termo, gosto. Acho que não temos disso.
Não temos disso.
Não temos disso.
Eu também foi muito difícil, mas eu acho que.
Evi
é que se calhar ganha mais falso.
Então também concordo.
Mas não
se nota muito, mas.
Ela vai, não mergulha com.
Não se nota, não.
Cabeça
está em cima dela. Não.
Pois senta-se mais tempo, pois é. Não. Quem é mais viciada no ginásio?
Ai. Eu não sei escrever o nome dela.
Eu não tenho dúvidas.
Eu também diria a mesma que tu.
Ai, mas eu se calhar agora mudava.
Campino Cine.
Eu não sou viciada no ginásio.
És tu. Quem vira as tuas redes sociais?
Não, quem mas é o líder do grupo?
Sempre. A líder.
A Cini está sempre no ginásio?
Está sempre a falar de ginásio.
Se assim lá em casa fica logo a saber quem é quem.
Solange. Vocês estão bastante em sintonia.
Ela sabia que não podia responder outra coisa.
Não, mas é verdade. Sol.
Quem é que põe ordem na equipa? Quando aquilo vira muito galinheiro.
Ah, isso já não sou.
Pode ser um mister ou não?
Não, é jogadora. Não,
jogadora.
O mister já sabemos.
Isso é difícil. Eu acho que ainda não houve assim galinheiro suficiente para alguém intervir.
Então faça uma previsão.
Quem é que se vai manifestar exatamente?
Tem que ser uma portuguesa, porque senão eu não percebo nada.
Queres que seja eu?
Não vale combinar.
Não
vou ser.
Não estou a imaginar, estou a passar.
Eu não sou assim.
Deixa só ver a galinha, o que é que acontece?
Tu és a líder mais...
Sou mais tranquila.
Pelo exemplo.
Mais... Quintana.
É capaz. Quintana. Yeah, não vale a pena.
Quintana, pronto.
Esta foi...
Está feito.
Esta demorámos muito tempo.
Esta foi em grupo. Foi combinada.
É. Yeah.
Agora. Quem é a mais faladora?
Ui. Já acertaste, só nem preciso de ver.
Sara!
Lembras-te cá há bocadinho, diziam que se calhar a Sara vinha em todas as respostas.
Ainda não tinha visto
isso. Se calhar, afinal, não é? Exatamente. Ora bem, ainda faltam aqui algumas perguntas. Agora, quem é a jogadora que dá graça ao mister?
Acaba o treino, vai-se pôr assim ao lado do mister. Oh, mister, olha então, correu bem o treino, estou.
Isto temos mesmo que responder.
Nós queremos conhecer a equipa.
Tipo, não é graxa.
A gente está a falar de graxa,
é assim, não é graxa. Não é graxa, é conversar.
É aquela que vai conversar. Ser... Exatamente.
Olha que nem é mesmo.
Eu acho que é realista.
Realista.
A realista está sempre a falar, tipo, com o Mister e a fazer questões e não sei. Tipo, não é graça, mas é aquela cena.
Pronto, são duas.
É, pronto,
não
okay.
Tem que disputar esse lugar.
E vocês?
E agora? Quem é mais artística nos remates?
Quem é que está sempre a tentar fazer um pontapé de bicicleta?
Já sei. Assim? Já sei.
Artística nos remates.
É bom porque estamos a receber vários nomes diferentes.
É verdade, isto está bastante...
Sim, já ficamos a saber.
Imprevisível.
Temos que esperar. Solange, que queres me dizer Matilde. Que...
Eu acho que a tia é mais colocada.
Obrigada.
Mas é verdade,
tu és mais artística.
Matilde respondeu a Solange e
achas
a
Campinho que é dar graça à líder? Ou...
Não, não, é mesmo sincero.
É mesmo sincero.
Não, mas é verdade.
Estou brincando. Ok, então, quem é que é craque das fintas?
Não olhes,
não
Campinho.
Que sou eu outra vez.
Quem é que está sempre a fintar? Não percam as fintas, o futebol está a perder as fintas, fintem todas. É bonito, é bonito. Nós gostamos de fintas.
Eu nem preciso de apagar.
Opa!
Não pagas para escrever mesmo.
Solange e Evi. Não, mas eu por acaso a Solange é capaz. És capaz de ganhar nesta.
Mais bolinha no pé.
Eu sou uma pessoa modesta, não me meto o meu nome.
Eu não vou pagar o
tempo. Só no ginásio, não é?
Não, agora
não, no Líder, no Líder.
Agora é fácil.
E agora, quem é que é a mais trator? Sim, é mais bruta. Chega lá e...
Temos tantas.
Ui, pois...
O top.
Temos tantas.
É que temos mesmo muitas.
Quem é que vai ser? A força, não é?
São
bruta.
Todas.
Eu acho que é a Tânia.
Eu acho que é a realista.
É... A Tânia não sei, mas a realista é bastante.
Eu acho que é
a Tânia realista. Se calhar são forças diferentes.
Mas tinha mais uma que delas.
E agora, para terminar, quem é que quer sempre ganhar e não sabe brincar?
Sabes, aqueles jogos do futevôlei. Pois, exato.
Futevôlei.
Eu acho que é a Sara.
A Solange.
A Solange admite. Aqui ela admite.
Agora
sou eu.
Foste.
Sou eu.
Porque não sabes brincar.
Porque eu nunca perdi nas cartas, por isso é que tu não sabes.
Isto aqui é um bife diferente. Não, este aqui, elas têm que contar estas
coisas.
Metem as culpas para mim, por isso é mesmo a Sara.
Calma, vão ter que esclarecer isto hoje a quem nos acompanha.
Vamos lavar a roupa aqui.
Contem lá essa história das cartas.
É melhor ser eu, porque ela não vai contar a verdade.
Isto há sempre duas versões para uma exato. História.
Eu só ganhei uma vez, eu ganhei para aí três ou quatro.
E estamos a falar de jogo
sueca.
Sueca.
É falso.
É falso.
A Campina e a sua companheira, que é a Sara, estão sempre a perder contra mim e contra o Pocinho. E depois a Sara maltrata e humilha a sua companheira.
É verdade. A Sara é que tem maior
poder. É verdade.
Mal perder.
Então, mas mal perder afinal, quem é que ganha mais vezes?
Pá, foi a Solange.
Ah, agora já.
Estava muito calor naquele dia. Eu estava...
Sou eu.
Há toda uma época.
É.
Né? Toda uma época para.
Sim, temos de forra.
É?
Temos de forra.
Muitas oportunidades.
Meninas. Obrigada também por terem estado aqui, por terem nos dado a conhecer também um bocadinho do Racing Power, que eu acredito que há muita gente curiosa para saber o que é que vem aí. Desejo-vos uma boa época, tanto individualmente como coletivamente. A Mariana que volte bem da lesão, corra tudo bem, juízo, e a Solange que seja rematadora criativa e que nunca deixe de fintar, porque isto é, eu já disse isto, a malta está
a perder,
perder o seu espaço e a perder a sua essência e nunca deixem de fazer o que gostam. E, portanto, boa época para todas. Obrigada por terem vindo.
Obrigada a nós pelo convite.
Claro, obrigada.
Muito obrigada. E assim, nos despedimos, não é? Para quem só chegou agora e só nos está a acompanhar agora, sejam bem-vindos. Têm toda uma primeira temporada para trás para acompanhar. E para quem nos acompanha desde sempre, muito obrigada. Este foi o primeiro episódio, apenas o primeiro, de uma longa segunda temporada. Vemo-nos por aí. Até à próxima.